Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Dia 17 de julho de 2020. Hoje é sexta-feira e a gente vai encerrar a semana aqui na Alma Londrina Rádio Web com música e jornalismo radiofônico. Vale lembrar que há duas semanas estamos gravando em casa. Eu sou Ana Carolina Franzon e juntos hoje vamos ouvir. No boletim Covid-19, você vai saber como é feito o tratamento para quem testou positivo para o coronavírus e está com sintomas de adoecimento. A reportagem de jornalismo repercute a testagem em massa que está sendo realizada agora em julho nas instituições de longa permanência de idosos. Também vamos ouvir um trecho do programa ECOA, o EcoCast da Alma, apresentado por Laila Menequino. A pauta é o serviço essencial da coleta de recicláveis. E fechamos com a estreia musical de Tiago Ponte. Hoje ele está lançando a segunda faixa do seu mais novo projeto autoral, O Perigo Mora ao Lado.
Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
Esta semana, o Boletim Covid-19 apresentou uma entrevista com a médica Flora Passini, que é residente em Medicina de Família e Comunidade em uma unidade básica de Londrina. No episódio 14, a Flora descreveu os primeiros impactos da pandemia no atendimento e na percepção das equipes multiprofissionais que atuam na atenção básica. Ontem, no episódio 15, ela compartilhou como está organizado agora o atendimento. Também refletimos sobre as políticas públicas que são necessárias para compor o conceito de saúde integral, explicando que, além do atendimento médico e dos cuidados da enfermagem, para gozar de saúde, as pessoas precisam também de casa, comida, escola, trabalho, renda, água e esgoto encanados. Hoje, na última parte da entrevista com a médica Flora Passini, nós vamos ouvir como são tratados os casos leves e moderados fora dos hospitais e os devidos cuidados que ainda precisam ser observados enquanto não temos vacina ou remédios comprovadamente eficazes para tratar da doença do novo coronavírus.
É preciso reforçar a importância de mantermos o máximo de distanciamento social também, enquanto a gente não tem vacina, enquanto a gente não conseguiu controlar a transmissão do vírus nesse país, que tem um aumento diário ainda do número de casos e óbitos. Além, lógico, das outras medidas, uso de máscara, lavagem de mãos, higiene dos objetos, das superfícies. Também vale falar das medicações. Tem sido colocadas muitas promessas de cura, né? O caso da hidroxicloroquina, da ivermectina, azitromicina e outras. Mas nenhuma delas demonstrou evidência científica até o momento de que melhoram ou curam a doença. Ou seja, os estudos são muito fracos e não são suficientes para justificar o uso. No momento, os casos leves e moderados são tratados apenas com controle dos sintomas. Hidratação, medicamento para alívio da dor, para falta de ar. Os casos graves já sim, a nível hospitalar, podem ser conduzidos com outras alternativas, anticoagulantes, corticoides, além de todo o suporte de oxigênio, exames e muitas outras questões que já estão bem mais estudadas.
Confira todos os trechos da conversa com a médica Flora Passini nos episódios 14 e 15 desta semana no podcast da Alma.
Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
Mais de 1.000 testes sorológicos para Covid-19 estão sendo aplicados esta semana nas instituições de longa permanência para idosos de Londrina. A ação conta com a parceria da Prefeitura Municipal e vai ser realizada em instituições privadas e conveniadas com o poder público. Quem tem as informações completas é o repórter Teixeira Quintiliano.
Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Londrina iniciou a testagem de Covid-19 em massa nas instituições privadas de longa permanência para idosos. 600 idosos e 418 funcionários das ILPIs farão teste sorográfico de Covid-19. O objetivo é identificar a presença de anticorpos da doença no sangue. A secretária municipal dos idosos, Andréa Ramondini Danelon, conversa conosco para tratar dessa segunda etapa do trabalho realizado em parceria com a Secretaria de Saúde do município. Andréa, na primeira etapa desse trabalho, vocês já aplicaram 465 testes sorológicos em 3 instituições de longa permanência para idosos conveniadas com o município. Nessa segunda etapa, os idosos das ILPIs privadas receberão os testes. De que maneira esse trabalho de testagem da Covid-19 foi realizado na primeira etapa?
Em Londrina, hoje, nós temos 3 instituições de longa permanência que são conveniadas no município. Elas não são públicas, elas são instituições muito antigas na cidade, algumas instituições com mais de 50 anos, mas são instituições aí conveniadas da prefeitura. Nós temos 3 conveniadas e 19 casas de repouso particulares que são registradas no conselho. Num total, nós temos 418 funcionários trabalhando nessas instituições e 600 idosos. Lá em maio, então, quando o primeiro idoso numa instituição testou positivo, logo após a Secretaria de Saúde, então, entrou com essa testagem nas 3 ILPIs conveniadas. Foram testados, então, 229 funcionários destas 3 ILPIs e 235 idosos.
Andréa, como a testagem será realizada a partir dessa semana?
Neste segundo momento, então, a Secretaria de Saúde faz agora, então, a testagem nas casas de repouso particulares, que são, como eu disse, 19 ao todo no município, para, então, 189 funcionários e 365 idosos, agora nessa segunda parte, na verdade, primeiramente as particulares. Depois, a Secretaria de Saúde volta para as conveniadas e nesta instituição de longa permanência, aonde foi detectado e aonde houveram os óbitos, agora a Secretaria de Saúde coloca essa testagem a cada 15 dias. Nós fazemos, então, um cronograma daqui para frente. A primeira coisa a ser feita é a identificação desses idosos e de todos os funcionários para que a Secretaria de Saúde possa produzir os kits. Então, aí tem a entrega dos kits, depois a coleta de exames e depois o envio logo após para o Centrolab do município. Após essa testagem, que serão aí um total de quase 1.000 pessoas testadas, entre idosos e funcionários, a gente vai ter um panorama geral aí do controle do vírus nessas instituições de longa permanência.
Além da testagem para Covid-19, o plano de contingência para as instituições de longa permanência para idosos suspendeu as visitas de familiares, isolou áreas para idosos com sintomas ou diagnósticos de coronavírus e tornou obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual para todos os funcionários dessas instituições. Atualmente, 5 idosos residentes das ILPIs de Londrina estão internados com coronavírus. Destes, 3 estão em enfermaria e 2 em UTI.
Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
Da grade de programas da Alma Londrina Rádio Web, hoje selecionamos um trecho do ECOA, o EcoCast da Alma. A Laila Menequina entrevistou Verônica Cardoso Costa, que é da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos de Londrina. O segundo episódio chama Materiais Recicláveis e a Sustentabilidade em Pauta. E nós vamos ouvir o trecho final do programa, em que a Verônica posiciona o trabalho da coleta seletiva como um serviço dos mais essenciais e que não parou um dia sequer em função do coronavírus.
Então, se a gente para olhar para o resíduo, além dessa visão que ele gera dinheiro, é economia hoje em dia, esse outro olhar de entender que tem toda uma questão social por trás, né? E também que a gente tem nossa responsabilidade em, por exemplo, do material, escolher melhor o material que vai usar, reduzir as embalagens desnecessárias, né? Então, acho que a gente tem, na educação ambiental, só que aprender com os catadores, porque é uma lição.
Eu que agradeço, Lara, pelo convite. E assim, para nós é muito importante, quando a gente tem um espaço para falar um pouco da nossa história, de onde nós saímos e aonde nós chegamos, para que nós conseguimos motivar mais catadores a se organizar, motivar a sociedade a separar, a valorizar essa pessoa que passa, né, na frente da tua casa, na tua empresa, fazendo essa coleta, né, pelo espaço, para a gente poder falar um pouco do nosso dia a dia, porque isso mexe com o nosso psicológico, toda essa pandemia, todo esse desafio, mas a gente sabe também que nós não podemos parar, fazendo uso desse resíduo, dessa matéria-prima, porque ele vai acabar. Ele vai acabar. Vai ter uma hora que nós não vamos ter mais de onde tirar, né? Então, acho que agora é o momento que nós vamos repensar. Eu acredito que desse vento vai vir coisas boas ainda, depois que tudo passar. Um novo ser humano, um pouco mais observador, um pouco mais consciente das suas atitudes.
Tomara, obrigada.
Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar.
É isso, gente. Então ouvimos a Verônica, diretora financeira da Cooper Região. Podemos conhecer um pouquinho desse trabalho da cooperativa e que não parou na pandemia, o que é muito surpreendente, porque no começo eu fiquei preocupada, achando que o pessoal ia realmente ficar numa situação ainda mais difícil, né, de passar fome e tudo mais. Claro, tem todos esses impactos, mas a gente percebeu na entrevista da Verônica que uma cooperativa organizada com as pessoas se capacitando, buscando projetos, buscando melhorar, crescendo, quando vem uma crise, ela tem mais resiliência, ela tem mais condições de passar por isso. E por mais que está acontecendo a pandemia e muita gente está sem dinheiro, cada vez mais sem emprego e todo esse problema, a Cooper Região de Londrina, durante a pandemia, aumentou a quantidade de coleta do material reciclável, que eu achei isso muito interessante. Então, como você vê na prática? Então, eu acho que a Verônica trouxe um exemplo de que a economia verde, né, essa economia circular, ela tem uma resiliência grande. Se você está organizado num momento de uma crise como essa, eles não só não pararam, quanto até estão aumentando a atividade. Então, como a gente precisa, na entrevista da Verônica, pensar que é importante essa, não só reconhecer o trabalho do catador como um profissional, né? Como também ver que se você está preparado, na hora que a mudança chega, você até, sim, aproveita oportunidades na crise.
Confira a íntegra do episódio Materiais Recicláveis e Sustentabilidade em Pauta no nosso site. Você também pode seguir o ECOA, o EcoCast da Alma, na plataforma Spotify.
Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
O perigo mora ao lado. É a música que o londrinense Tiago Ponte está lançando hoje em seu projeto autoral, Ponte. Os trabalhos começaram antes da pandemia, e agora são duas as músicas já disponíveis nas mídias do artista. A primeira faixa, Não Queremos Uma Revolta, nós já ouvimos aqui no podcast da Alma, no episódio 12. Hoje, repercutimos o lançamento da nova música na entrevista de Daniel Thomas. Vamos ouvir O Perigo Mora ao Lado, Tiago Ponte.
Olá, ouvintes da Alma Londrina Rádio Web, sou o Thiago Ponte, estou aqui para falar um pouquinho do lançamento do meu novo single chamado O Perigo Mora ao Lado. Uma espécie de synth-pop que mistura elementos eletrônicos, batidas eletrônicas com guitarras. Essa é a linha do projeto, né? E agora nesse segundo single eu trago uma letra mais política.
Essas são as nossas vidas.
Minhas letras costumam a falar bastante de filosofia e tem um caráter meio distópico, né? Que eu tenho chamado de uma ficção musical, mas com o nosso momento político a gente acaba tendo que falar também sobre essas coisas, né? Não dá pra esquecer isso. Nessa canção, O Perigo Mora ao Lado, minha ideia é tentar retratar dois mundos, né, que coexistem atualmente. É o mundo, no final, é o mundo dos oprimidos e dos opressores, como as vidas são diferentes, né, para membros de cada tipo de mundo. E, claro, a mensagem que eu tento passar é de que agora a gente não pode mais ficar em cima do muro. Agora a gente tem que realmente tomar uma posição em relação a esse mundo da política. O single foi produzido e gravado pelo Jess Kahane no estúdio Mock Sounds e a arte, né, a capa do single foi feita pela Beatriz Book. A ideia foi aproveitar alguns elementos atuais, né, claro, como, por exemplo, a máscara. A gravação foi feita antes da pandemia, né? Então, pelo menos nesse ponto, eu não tive problema, já estava tudo gravado, captado, né, as vozes, a guitarra. Então, para essa música não tive problema, mas claro que como eu tenho trabalhado com elementos eletrônicos, isso facilita também trabalhar em tempos de pandemia, né? Porque, por exemplo, na próxima canção que a gente está trabalhando, eu posso produzir algumas coisas no meu computador, eu posso enviar para ele, para o Jazz, né? E aí a gente vai mexendo isso de maneira virtual. Já o vídeo foi, sim, feito no período de pandemia, então foi todo feito com imagens de celular, né? E eu mesmo editei. E a ideia é lançar no dia 20 de julho. E aí, bom, pensando no projeto como um todo, minha ideia não vai ser lançar um EP ou um disco, assim, mas é ficar fazendo isso mesmo, lançando aos poucos, sei lá, a cada 2-3 meses e lançando um novo single, né? Essa que é a forma com que eu tô imaginando, pelo menos por enquanto, divulgar o meu projeto. Bom, eu até tenho algumas referências, assim, que usam elementos eletrônicos, sintetizadores, assim, eu gosto do Nine Nails, tem uma banda da Espanha que eu gosto muito, que é o Dofer, que é até uma banda mais pop, assim. Mas eu confesso que no meu projeto eu ainda não tô... Eu não tô buscando essas referências que estão estritamente ligadas ao eletrônico, né? Tô tentando fazer o som como eu sempre fiz, e simplesmente substituir algumas peças por elementos eletrônicos e ver o que acontece, né? Eu acho que é uma forma também de ter alguma originalidade, né? Acaba saindo diferente do que eu sempre fazia e também diferente do que já existe.
Essas são as nossas vidas.
Faço, né, um um trabalho, um projeto solo, assim, e eu acho que, sei lá, a minha ideia era tentar explorar coisas que eu não fazia com a banda, né? Eu tenho a oportunidade de, acho que, explorar novos timbres, né? Principalmente pelo uso dos sintetizadores. Fugir um pouco do esquema de banda, guitarra, baixo, bateria, né? Isso é uma coisa que eu... Era uma das ideias, assim, né? E agora eu vou saber mesmo, acho que quando... Se houver, né? Um retorno dos shows, né? Daí acho que eu vou conseguir saber melhor como é que... Que diferença vai ser isso no palco, né?
Confira o projeto autoral de Thiago Ponte em nosso site e nas redes sociais, Instagram e Facebook, @ponte.oficial. Esse foi o podcast da Alma, sexta-feira, 17 de julho de 2020. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Edição de áudio de Thiago Franzin. Produção de jornalismo e comunicação de Teixeira Quintiliano. Coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon, nós agradecemos a sua audiência e voltamos quarta-feira. Para você, um bom final de semana. Até lá!